Saudações cooperativistas a todos os associados e associadas espalhados por toda a região. A partir deste momento está no ar o Cotriel em Sua Casa, edição deste final de semana, sábado, dia 22 de março e domingo, dia 23 de março de 2025. Apresentação desse amigo que vos fala, Luciano Zanon. É hora de saber como foi a semana na Cotriel.
Muito bem, secretária de Educação Espumoso, Dani Nicolini Borghetti, esteve participando então, na tarde então, desta última terça-feira do lançamento do Cotriel Educando para o Campo. Aliás, né, Dani, o Espumoso concentra a maioria das escolas, programa que, como educadora, sabe quanto é importante dar atenção aos jovens do interior para que empreendam, para que entendam a importância também de estar no meio rural.
Obrigada a Cotriel pelo convite, pela confiança nas nossas escolas em manter a parceria conosco, né? É um trabalho de grande relevância. Esse ano o nosso foco é muito grande com relação a tudo isso. Estamos fechando outras parcerias para que a gente consiga exatamente isso, fazer com que o jovem ele compreenda a importância dele lá no meio rural, que ele consiga ser um empreendedor lá na sua própria comunidade e nas suas próprias escolas. E a Cotriel vem trabalhando isso de uma maneira com bastante eficiência, com bastante eficácia, fomentando o trabalho das nossas escolas do interior, que é o nosso desejo. Esse ano a gente vai aprofundar mais ainda. Hoje também estamos com um grupo trabalhando com as cooperativas escolares. Vamos abrir com mais outras parcerias para que todo o nosso sistema ambiental ele ganhe a ênfase necessária para que a gente consiga dar um up em toda a nossa sociedade.
O que a gente pode ver, né, Dânia, que o próprio do Campo Campo ele está com 3 ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, ou seja, é um programa que se integra muito com em nível mundial, mas principalmente também não esquecendo o local. Né?
Exatamente. E nós temos muitas preocupações com relação às ODS. Esse ano vamos trabalhar muito a questão do nosso lixo. Então a gente já também está fechando uma outra parceria para trabalharmos a questão de reciclagem. Estamos trabalhando realmente o reflorestamento das nascentes, uma outra empresa também, que a gente tem uma preocupação e quer fazer com que a nossa sociedade, com que o nosso município seja um lugar melhor ainda para se viver. A gente passou pelas catástrofes ambientais o ano passado e a gente sabe o quanto isso deu impacto na nossa natureza. E essa parceria com as cooperativas e com as escolas é o que fará a diferença. Se a gente quer mudar uma realidade, a gente tem que começar por uma geração que está iniciando lá na escola. E esse é o nosso objetivo, é fazer com que as nossas crianças transformem o meio delas para que a gente colha esses frutos lá no futuro.
E para finalizar, né, Dani, muito interessante, né? Cada escola, né, adotar um rio, né?
Isso.
Ou seja, a questão da água muito em voga, né? Muito em discussão, né? Para que todos saibam da importância desse bem que é finito e tão importante.
Exatamente. E a gente sabe melhor que nunca, né, Roger? Um ano como esse, que a gente está vivendo a escassez da água dos nossos rios, a seca profunda, a gente sabe o quanto a gente precisa melhorar as nossas questões ambientais e toda a questão de valor e do cuidado. Então a gente tem essa parceria e tenho certeza que esse ano cada escola vai adotar o seu rio, vai cuidar da sua nascente e num futuro a gente talvez colha esses frutos. Esse é o nosso objetivo enquanto Secretaria da Educação. É deixar um legado ao longo dos anos, como a Cotriel também. Tenho certeza que a ideia desses projetos da Cotriel é deixar o seu legado para a sociedade no futuro.
Bem, essa é a secretária de Educação do Espumoso, Dânia Nicolini Borghetti. Secretária de Educação, Leão Colegre, Sandra Provence Coraza, também sempre participando do lançamento aqui do Cotriel do Canto por Campo. Sandra, é um programa que se confunde muito com a realidade dos nossos jovens, que cada vez mais estão, né, sendo instados e incentivados também a estar no campo. E o objetivo desse programa aí é promover empreendedorismo, ao mesmo tempo também é que integrar mais as comunidades escolares com os próprios alunos e também com o trabalho das escolas. Obrigado por ter nosso convite.
Olá, Roger. Olá, os ouvintes. Hoje, então, o lançamento desse programa é muito importante para os nossos jovens, como você disse, e para toda a comunidade. Eu percebo, assim, pelo que eu tenho acompanhado o programa de anos anteriores, que ele é maravilhoso, ele contribui para a formação dos nossos jovens, tanto na parte da liderança, esse programa vem ao encontro do que o nosso jovem necessita atualmente. Nós precisamos trabalhar os nossos jovens para esse lado. Por que a gente percebe, né, Roger? Que certas coisas, o nosso jovem, ele anda muito, dá para se dizer, não desorientado. Mas tem coisas que a gente precisa trabalhar mais nele, no sentido de atuação, de perceber que o nosso meio ambiente muitas vezes precisa de mais atenção, mais cuidado. Então eu acho que esse programa, nesse próximo ano, ele vem ao encontro do que nós precisamos realmente. Então, assim, ó, a questão da sustentabilidade, de liderança, de aprendizado, de tantas outras coisas que vão ser trabalhadas e desenvolvidas com nossos jovens é muito importante.
Está, né, integrado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 3, 6 e o 8, se não me engano, né? São objetivos importantes aí que chamam principalmente nessa questão da água, nessa questão da sustentabilidade, do lixo, né? As escolas geram bons trabalhos, né, de empreendedorismo, mas o externo, né, o trabalhar o externo, a questão da conscientização do lixo é um programa muito importante. Veio de encontro a calhar muito para o programa dar aquele avanço importante e significativo, né, Sandra?
Muito bom, Roger. Eu acho, assim, que a questão do lixo também, a gente já, desde o início da nossa administração, a gente vem pensando nesse sentido de trabalhar. O que a gente pretende? Implementar um sistema de cisterna na escola, na EMEI e também na Princesa Isabel. Juntamente com outras parcerias que a gente vai ter, os alunos vão levando o lixo que ele recolhe lá nessa cisterna, ele vai ter um tagzinho, ele vai pontuar cada garrafinha que ele coloca lá nesse container, ele vai somar uma pontuação e a secretaria vai dar uma premiação. Cada trimestre vai ter uma premiação. Esse lixo que vai ser arrecadado vai ser vendido e o valor fica para a escola também. Então é um projeto que a gente já vem pensando, né, desde o início. E também a gente tem a questão do uniforme escolar, que também a gente vai adquirir, está adquirindo, que também vai ser, ele é oriundo do material da garrafa PET.
E para encerrar, né, Sandra, que a gente pôde ver, né, escolas integradas, administrações integradas, todo mundo imbuído, né? São 11 escolas e 6 municípios. É um programa aí que ganhou um corpo significativo aí, que integra toda a região, né?
É isso aí, Roger. Eu acho, assim, que todo mundo está abraçando essa causa. E é necessário. Nós precisamos trabalhar em conjunto, não podemos trabalhar isolados, né? Para a gente ter um ótimo resultado no final.
Muito bem, essa é a secretária de Educação de Alto Alegre, Sandra Provence Coraza. Ana Beatriz Gava, né, assessora administrativa, nos fala então sobre o Educando no Campo, que foi lançado então, na tarde desta última terça-feira. Bom, Beatriz, né, o lema Transformando a Educação no Meio Rural, mais uma vez o programa é retomado, né, com todas as escolas, todos os municípios confirmados, mostrando a importância e a relevância que tem esse programa para as comunidades escolares, Beatriz.
Sim. Temos esse programa desde o ano 2017, faz 3 anos que somos agraciados com a contemplação do programa no Fundo Social e abrange 11 municípios, 11 escolas e 6 municípios. E o programa visa integrar os alunos de 6ª e 7ª série nas suas comunidades, nas suas famílias, para que eles cultivem e progridam dentro do seu meio rural. E esse é um objetivo da Cotrial, fazer com que esses alunos tenham a vontade de permanecer no campo. Então, a Cotrial tem o apoio das secretarias municipais, das escolas, e temos o apoio do SESCOP e do Fundo Social para continuar com esse projeto que é tão grandioso e vem nos agraciando muito em todas as comunidades onde estamos inseridos.
Esse ano o programa entra com 3 ODSs da ONU, o 2, o 6 e o 3. Que é a inclusão desses objetivos de desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, Beatriz?
É, vamos trabalhar essas 3 ODS, que a primeira é a fome zero, e a sustentabilidade do meio ambiente. Devido mesmo à situação que passamos no Rio Grande do Sul, situação de enchentes, de adversidades, de problemas climáticos, decidimos por trabalhar esse ano mais a questão do meio ambiente. Contamos então com o apoio da nossa área técnica, do nosso departamento técnico, dos nossos agrônomos, técnicos agrícolas, gerentes de filiais, todos eles participam do projeto.
E o que a gente pode dizer, né, Beatriz, é que é um programa que veio definitivamente para ficar, mantendo todas as escolas. A gente viu aqui os secretários, as escolas imbuídos, né? E todo mundo é com muita vontade de trabalhar. De março a novembro aí vai ser muito intensa. Essas 440 horas, que parece bastante, mas é pouco para a demanda que se tem aí, os trabalhos bons que foram apresentados no ano passado, né?
É um programa que veio para unir, ele une a Cotrial com os municípios onde ela está inserida, une as escolas com a Cotrial e também transmitimos essa ideia de que suas propriedades podem se tornar, sim, sustentáveis.
Muito bem, essa é a Beatriz Gava, assessora administrativa da Cotrial.
É assim, de mãos dadas, que nossos pés avançam. Um dia após o outro, juntos. Propositalmente juntos. Derrubamos os muros, ultrapassamos fronteiras e acreditamos que para evoluir é preciso cooperação. É assim, na confiança e respeito, que as vozes se encontram. Um dia após o outro. Juntos, participativamente juntos. Compartilhamos as riquezas da terra, do trabalho, das criações, da vida. E reafirmamos o nosso compromisso com as comunidades. É assim, na construção de um mundo melhor, que encontramos propósito. Um dia após o outro, juntos, verdadeiramente juntos. Celebramos o reconhecimento da ONU ao protagonismo das cooperativas na construção de um futuro mais próspero. Juntos vamos escrever novas histórias de transformação. Histórias que vão marcar o Ano Internacional das Cooperativas em 2025 e que vão ressoar a força de quem faz um futuro melhor, um dia após o outro. Um ano inteiro de um dia após o outro conta muito. Conta quem somos e o que fazemos. Esse é o nosso movimento. Olhar para trás e ver os frutos do nosso trabalho. Olhar para a frente e enxergar o caminho que estamos construindo juntos, ousadamente juntos. É assim, com coragem, que as cooperativas constroem um mundo melhor. Bora?
No programa da Cotrial desse final de semana, com muita satisfação, a gente recebe então o Valdir Machado, né, da empresa Visagrãos de Erechim. Ele esteve conversando então com envolvidos, né, os nossos funcionários envolvidos na parte de armazenagem, né, falando sobre toda essa questão de recebimento e coleta e homogeneização e classificação de grãos. O Valdir tem muitos anos de experiência nessa área e a gente sabe, né, Valdir, que a questão do armazenamento é praticamente o coração da cooperativa, de onde surgiu todas as cooperativas agropecuárias, né, da cooperativas de grãos aí na década de 50 e 60, e hoje cada vez mais é exigida a questão de qualidade. Basicamente, o que procuraste primeiro nessa questão do recebimento de grãos? Parece que é fácil você receber, mas não é bem assim. Toda vez tem um procedimento e é importante sempre reciclar conhecimentos. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Cotrial. Um treinamento para os seus colaboradores no recebimento de safras. É, parece fácil, mas assim, todos os anos nós temos a safra um pouco diferente. Cada ano ela se comporta de uma maneira diferente. O ano passado foi chuva, muita chuva. Nós tivemos assim que correr, né, e administrar todo aquele produto que vinha de lavoura úmido. Esse ano nós temos a seca. Então nós temos um produto que, né, a lavoura morrendo no campo, o produto não atingindo a sua maturidade na fisiológica, apresentando grãos verdes e imaturos, né? Então, assim, ó, a ideia é preparar esses colaboradores da cooperativa, nos seus ambientes, a receber bem esse produto, dar o desconto necessário, que for, né, devido, mas também orientar o produtor da melhor maneira de proceder em termos de colheita e recebimento.
É, sempre a questão é o meio termo, né, Valdir? Nem tanto excesso de chuva, nem tanto falta de chuva. A gente teve nas regiões ali, principalmente ali debaixo do Vale do Rio Pardo, Pantano Grande, Capão do Valo, onde nós temos as nossas unidades, um pouco ali Sobradinho, que o produtor demorou para conseguir tirar e muitas unidades ficaram isoladas, sem luz. Então foram várias situações. O melhor para fazer o recebimento é sempre o meio termo, nem muita chuva e nem muito sol para aferir, para ter uma boa qualidade desse grão.
Exatamente. E esse é o papel de quem recebe, receber e manter aquela qualidade que vem do lavoura. Então, portanto, assim, ó, as pessoas têm que ter aferir a qualidade do produto na entrada, dar o desconto, a avaliação, receber bem, porque depois o estoque, né, tem que fechar. Então, aquilo que a gente recebe, recebe de uma forma técnica, organizada, a gente consegue segregar, fazer processos internos, para que no final esse produto tenha aquela qualidade, né, final de armazenagem. Então, assim, ó, o que tivemos na parte sul ano passado foi uma coisa atípica, totalmente atípica. Então, assim, tivemos alguns prejuízos de unidades, né? Mas esse ano, então, assim, se comporta de várias maneiras. Em algumas regiões choveu bem, e a outra no vizinho não choveu. Então, nós temos que administrar bem esse recebimento, para que tanto, né, os cooperados, né, fiquem seguros da forma que vamos trazer na unidade, que é uma coleta bem feita, homogeneização e a classificação. E é esse trabalho que nós desenvolvemos nesses dois dias.
É, Valdir, a gente, né, tem que também dizer para o nosso associado, né, que a cooperativa é para o associado aquela forma, aquela segurança de você ter armazenagem dos grãos para comercializar na hora que ele desejar, vender a hora que ele quiser. Mas a armazenagem de grãos, ela vai muito além de só deixar dentro do silo, porque a cooperativa faz um serviço, né, tão bom, tão importante, que deixa aquele grão com a mesma qualidade, só que ela investe bastante. A maioria dos silos são todos com secagem a lenha, poucos são com secagem à luz. Então o associado, ele tem que saber que por trás de uma equipe tem muitos outros procedimentos que a cooperativa faz, não cobra o associado, e faz com que aquele grão, na hora de ser vendido, ele seja vendido pelo associado pela mesma qualidade que ele entregou.
Lógico, então esse é o papel da cooperativa, né? A receber bem, da segurança. Lógico que isso, assim, ó, tem que treinar as pessoas que secam, tem que treinar as pessoas que armazenam, para que eles consigam, então, manter no mínimo aquela qualidade que foi recebida. Então, essa é a preocupação que a cooperativa, né, tem em fazer treinamentos, né? A gente faz a cada dois anos aqui na Cotriel, para ajustar justamente essas diferenças de safra, diferenças de procedimento. Não é um caso, até me fiquei admirado, que a cooperativa não tem tanto movimentação de pessoas novas. Tem, mas tem pessoas com 35 anos na casa, trabalhando no mesmo local. E me surpreendeu que normalmente esses locais de trabalho rodam bastante gente, né? Não ficam muito tempo. Né? Então a gente viu que a cooperativa tem um processo diferente, né, que as pessoas estão ficando. E isso é fácil de fazer controle de qualidade, com pessoas com mais tempo de casa, né, vestindo a camisa. Né? Então a gente vê que tem por trás toda uma preocupação.
A questão da coleta e homogeneização e classificação, né? Basicamente, que tu procuraste abordar, Valdir, sobre esses três pontos importantes da questão dos grãos, aí dessa manutenção dos grãos.
Isso é importante. A parte da coleta, eu digo assim, que é a alma do trabalho. Porque se nós não fizermos uma amostragem de acordo, perfeita, normal, que é indicado pelas instruções normativas, nós vamos ter diferenças de qualidade. Entre até as unidades, porque se um faz de uma maneira uma coleta e outro de outra, não vai fechar. Portanto, nós temos que fazer treinamento, né, para que as pessoas façam o mesmo trabalho e que dê os mesmos resultados. Então, por isso, assim, até numa transferência, se o trabalho, se a coleta não for feita de acordo, vai ter diferença. Então, assim, ó, a gente pede para os produtores até paciência, muitas vezes, que tem que abrir a lona para se fazer uma boa de uma coleta. E isso é ser imparcial. Né? Quando a gente está fazendo, né, a pessoa da balança vai lá e pede para abrir a lona, é que ele quer fazer uma amostragem de acordo e imparcial, nem para a cooperativa, nem para o produtor. Que eu acho que esse é o ponto fundamental. Então é a coleta da amostra. O outro fator importante é a homogeneização. Então, se você coleta e não homogeneiza, também não adianta. Então, são dois processos que têm que ser tomados de acordo. Nós temos muitas sementes invasoras de campo e que são até tóxicas, como o carrapichão. Então, através da coleta, através desse trabalho, a gente pode identificar, isso a gente orientou, né, o pessoal, para identificar e passar para o departamento técnico fazer uma ação. Porque isso impede até, muitas vezes, a comercialização. Né? Tanto para, né, um carrapichão na exportação, ele vai ser bloqueado. Numa fábrica de ração vai ser um problema. Então, eles têm ali uma forma de visualizar, identificar e fazer uma passagem para o departamento técnico fazer um controle.
Valdir, para, né, finalizar, você falou de um ponto e eu abordo contigo outro, né? Falaste do que o pessoal não tem uma rotatividade muito grande, que fica fácil de fazer esse controle. Por outro lado, né, deve ter chegado a você também que a cooperativa ela tem, né, uma preocupação muito grande, né? E hoje a gente vê aí o alemão, tá no lado da nossa sala aqui, ele controla, né, via online como é que tá a questão dos armazéns. Hoje também a questão online, questão de evolução da tecnologia, ajuda bastante, mas nada supera o ser humano por trás, fazendo aquele serviço de qualidade. Ah, você fez esse treinamento, um alemão também chama os gerentes, os responsáveis. Então tudo isso faz muita diferença para a Cotriel ser essa referência na armazenagem, que tu deves muito bem saber o quanto que a cooperativa é respeitada nesse quesito no estado do Rio Grande do Sul.
As tecnologias são bem-vindas sempre, né? Vamos, hoje nós temos aeração que pode ser controlada à distância e tal, mas nada supera a questão humana. Então, por isso, assim, a pessoa que está manuseando lá, que está lá, ele está vendo, ele está sentindo, ele está caminhando ao redor do silo, ele está observando as termometrias, e isso é um indicativo. Então, não só deixar para que, né, os equipamentos. De um sensor ao outro, muitas vezes tem 2, 3, 4 metros de distância. Até chegar num sensor, um ponto, nós já temos um prejuízo grande da unidade. Então, por isso, a gente orienta, né, que as pessoas identifiquem, né, com algumas orientações, esses pontos quentes, pontos de calor, insetos, que também causam temperatura dentro do silo. A questão de telhado, água que entra através de furos, né, choveu, não vai entrar lá, tem questão de segurança, mas tem que ter uma preocupação em torno, né, não só de depositar, mas o que acontece ao redor. Então isso também tem que ser abordado nesses treinamentos.
Muito bem, a gente agradece então a Valdir Machado, da empresa Visagrão Genestim, que nos dias 24 e 25 de fevereiro esteve então realizando uma capacitação importante para a área de armazenagem, com os temas então recebimento de grãos e coleta e homogeneização e classificação de grãos para a nossa área de armazenagem. Estamos às portas de mais uma safra de soja e a Cotriel é importante para o recebimento da sua produção, mas também está sempre capacitando os seus funcionários desta área de armazenagem. A nossa entrevista técnica da semana.
A safra chegou e a Cotriel está pronta para receber o seu grão com segurança, agilidade e a confiança de sempre. Aqui você conta com estrutura completa, boa armazenagem, comercialização e toda a tradição de quem há 65 anos está ao lado do produtor rural. Entregue sua safra na Cotriel e garanta mais credibilidade, transparência e o compromisso de uma cooperativa que valoriza sua produção. Cotriel, a força da União.
Sucesso total na tarde de campo, na unidade da Serra dos Engenhos. Mais de 500 pessoas estiveram presentes para trocar conhecimentos, compartilhar experiências e conhecer as últimas inovações no cultivo. O nosso colega Roger Nicolini acompanhou o evento realizado no dia 6 de março na propriedade do Mário e do Mário Zé Toledo naquela localidade e conversou com os parceiros do evento.
O André Kramer, então, da empresa Biosfera também, né? Uma das que estiveram presentes e foram parceiros aqui nessa tarde de campo no último dia 6 na Serra dos Engenhos. O que a Biosfera procurou trazer aqui de soluções, o seu portfólio para os associados? Olá.
Olá, boa tarde. Então, o nosso primeiro produto que a gente traz um foco importante é o Nitrosfera High Power, um produto à base de bradirizóbium japônico, muito importante para a fixação biológica do nitrogênio na cultura da soja. E junto com ele também a gente fomenta um pouco da co-inoculação, que seria a utilização de mais de um micro-organismo na cultura da soja. A gente traz o Azospirillum. Utilizando esses dois produtos a gente consegue um melhor desenvolvimento de raiz, maiores pontos de infecção, por consequência a gente consegue uma maior nodulação e aporte de nitrogênio melhor para a cultura se desenvolver. Outros produtos que a gente traz um destaque também é os nossos consórcios de bacilos. Um exemplo deles é o BioStart, que é um produto à base de pseudomonas e azospirilum, que tem a função de promoção de crescimento e também solubilização de fósforo. E já na nossa linha de bacilos, a gente entra com o BioAction Pro, que é um produto voltado para a cultura de gramíneas, que a composição dele é à base de bacilos licheniformes, um grande promotor de crescimento na cultura de gramíneas, e também bacilos areabatai, que tem a função de auxiliar as plantas a passarem pelo estresse hídrico que elas sofrem, como foi o exemplo desse ano que a gente sofreu bastante.
E, Andrei, a questão de manejo, o que vocês procuraram passar para o produtor, né? Estamos às portas da colheita da soja, o produtor também começa a planejar a safra de inverno. Fale um pouquinho sobre esse assunto.
Então, o posicionamento principal que a gente traz agora para as culturas de inverno, a gente traz o BioStart e BioAction Pro, principalmente para a cultura do trigo, que vai ser bastante cultivado na nossa região aqui, e também a gente fomenta bastante a utilização de tricoderma, que é um fungo que a gente procura tratar doenças de solo e também o manejo de nematóides nos nossos solos.
Muito bem, durante a tarde de campo da Serra dos Engenhos, Eduardo Souza, da empresa Iara, esteve passando um pouco do seu conhecimento, passando um pouco do portfólio. O que vocês procuraram apresentar aqui no manejo realizado nesta área aqui, nessa tarde de campo aqui no Mário da Silva, também Mário Zé Toledo da Silva. Olá,
Eduardo. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos os espectadores. Bom, acho que o evento foi um momento de estar reunindo todos os produtores. Eles vêm em busca de novas tecnologias, novas informações, para estar querendo ou não estar introduzindo isso na lavoura deles, sempre buscando melhorar, né? E afim, hoje então, a gente buscou tá apresentando a nossa linha da Iara. Hoje a linha da Iara busca trabalhar numa pegada menor de emissão de carbono, junto também com a produção com energias renováveis, né? A princípio, pensando em uma energia menor de carbono, a gente tem o nitrato de amônia, que querendo ou não, não há emissão de carbono. Mas principalmente hoje a gente apresentou o carro-chefe da empresa, que é o Iara Base. Querendo ou não, são fertilizantes NPK no grânulo. Hoje a gente trabalhar com a linha NPK no grânulo, que é a ocasião do Iara Base. A princípio a gente tem dentro da Cotriel o Ideal Plus, que é o 3-21-21, mais cálcio, enxofre, boro, manganês e zinco, tudo no mesmo grânulo, né? Então, são 8 nutrientes no mesmo grânulo, buscando trazer uniformidade no caimento do fertilizante na lavoura. Consequentemente, a gente vai ter plantas mais uniformes, uma vez que a planta vai receber a mesma quantidade de nutrientes que todas vão receber. Ao contrário de quando a gente utiliza uma mistura, que a gente vai ter segregação na plantadeira, diferentes matérias-primas, e ambas vão segregando, os grânulos mais pesados vão cair primeiro e posteriormente os mais leves. Então a gente tem uma desuniformidade no caimento da planta, assim, plantas mais desenvolvidas, seja por salinidade ou umas crescem mais, diferente do que é quando é utilizado o Iara Base no inverno. Além dele, a gente conta com 5-32-4, pensando também em uma fórmula com mais fósforo e também mais pensando para o pessoal que joga potássio a lanço. E pensando para o inverno, a gente tem a linha de Iara Base Power Start, né, que é a mistura do Iara Base mais o sulfato de amônio cristal. Então, pensando aí, a gente tem o 9-15-15 e o 13-10-10, né? Então, é a mistura de dois grânulos, um material aí para o inverno de alta qualidade e baixa precificação, e pensando no momento que a gente se encontra no estado, aí, principalmente o pessoal diminuindo o investimento do trigo, diminuindo a área de trigo, a empresa buscou trazer duas fórmulas que visam visam diminuir o custo do produtor, mas com certeza entregar a qualidade.
Melhor coisa é fazer o planejamento a partir de agora, cedo, né, terminando a colheita da soja, já fazer o planejamento nesse momento para garantir eficiência. É isso, Eduardo?
Com certeza. Produtor, agora, ele vem em busca do que olhar as tecnologias do que foi aplicado no decorrer do ciclo da cultura da soja, mas também pensando em fazer compras já para o inverno, né? Se programar para o inverno, ver as tecnologias que a gente vai apresentar para o inverno, seja de custo, foliar, fertilizante de base, para chegar lá no fim, acertar o momento de compra, conseguir fazer uma lavoura enxuta, que eu acho que é hoje o produtor vai buscar fazer pela precificação do trigo, o produtor vai buscar fazer um trigo mais enxuto, pensando nos custos. Então, junto com isso, a Yara busca trazer fórmulas de fertilizantes com um custo mais inferior, pensando em diminuir o custo de produção, buscando que o produtor colha mais também.
Muito bem, Jonathan Stu, da Corteva, que esteve também apoiando essa tarde de campo, um evento importante, né? Jonathan e a Corteva fez questão de participar e também apresentar o que foi realizado, né? O seu portfólio aqui para os nossos produtores que estiveram presentes. Olá, Jonathan.
Olá, amigo produtor e cooperado Cotriel. No dia de hoje, aqui na Serra dos Engenhos, então tivemos a oportunidade de trazer um pouco do portfólio Corteva, o que a gente tem para mostrar e agregar no manejo do nosso produtor e associado da Cotriel. No dia de hoje, falamos bastante sobre a parte de dessecação, que está sendo um desafio para os controles e manejo, trazendo a inovação que a Corteva tem, que é o produto Paxel, conferindo segurança e manejo. Falamos também sobre fungicidas, Vessária, Viovan, Approach, o nosso produto novo, que é o Approach Premium, que é o Approach Power junto com um protetor, o qual confere maior tranquilidade na aplicação e maior controle e amplo aspecto.
Muito bem, Jonathan, e a questão de manejo recomendado, essa época, né? Planejamento para a próxima safra que você procurou passar aqui para o nosso produtor presente na região?
Nós buscamos trazer um pouco do que aconteceu nesse cenário atual. Vimos a seca, vimos as dificuldades, então posicionamos vários produtos pensando na seca, que mesmo com ela nós tivemos que controlar e manejar as doenças. Então nós trouxemos essas alternativas, como a gente podia manejar o cenário atual e pensando na próxima safra também.
E, claro, né, sempre o planejamento por antecedência é muito importante. Vocês estão sempre aqui, a área técnica da Cotriel está à disposição. É o que conta nesse momento, né, Jonathan?
Com certeza, Roger. Isso é muito importante, o planejamento do produtor, visualizar, sempre lembrar o que aconteceu na safra passada, transferir esse conhecimento para a próxima safra, manejar, pensar e implantar após.
Patrick Schaeffer, né, da Aminoagro, né, que é uma marca do grupo ICL, né? Aminoagro trouxe, né, o que em termos de seus produtos, do que estava, pode apresentar aqui para o nosso produtor.
Então é uma honra estar participando hoje do dia de campo da Cotriel. Hoje a Aminoagro vem trabalhando muito forte com um produto inovador. Ele é o chamado Moltop. Moltop é um produto condicionador de solo que vem para ajudar o nosso produtor a condicionar melhor o nosso solo, aumentando assim a nossa microbiota, né? Melhora a solubilização de alguns nutrientes no nosso solo, aumentando também o sistema radicular, muito importante nesses momentos aí de estresse hídrico que nós estamos vivenciando ano após ano, fazendo com que essa planta sofra menos a esses estresses e perca menos produtividade.
E a questão do manejo para a safra atual, o manejo para a próxima safra de inverno, o que vocês procuraram passar aqui para o nosso produtor presente, Patrick?
Então, agora entra a safra do soja, viemos com trigo, canola em algumas regiões. O produto ele pode ser utilizado para qualquer cultura. Então, quanto mais a gente utilizar em todas as culturas, melhor condicionamento vai ter o nosso solo para a principal safra, que é o do nosso soja. Então ele vem trabalhando desde o trigo, desde as culturas de inverno, para chegar no nosso soja, condicionamento melhor do nosso solo.
Para finalizar, Patrick, o que a gente tem que dizer é que o planejamento com antecedência é muito importante, né? Vocês estão sempre à disposição, também a área técnica da cooperativa são dois elos importantes aí nessa cadeia para que o produtor ele obtenha o bom resultado da sua lavoura.
Com certeza, quanto antes a gente começar, quando se fala de solo, a gente sabe que é um processo mais lento, Então, quanto antes a gente começar a dar o pontapé inicial e trabalhar com produtos de qualidade e dão resultado, tanto para as gramíneas quanto para a leguminosa, quanto antes a gente começar, melhor é para o produtor em rendimento e ter uma melhor safra.
Bom, tem o Nesdolce da ICL, né? A ICL também sempre presente, muito parceira dos eventos da cooperativa. O que que você trouxe aqui para o nosso associado, já que estamos às portas de mais uma colheita de verão e também planejando já a safra de inverno?
É um prazer imenso estar presente no mais um dia de campo da Cotriel. Resumindo um pouquinho da história, né? Esse ano já vai fazer 10 anos que eu sou RTV da ICL, então estou junto com o produtor rural. A ICL é parceira da Cotriel desde 2010. Então eu estou desde 2015 aí parceiro e presente junto com você, agricultor. O que eu trago de benefício para nós? Pensando que nós vamos estar entrando numa cultura de trigo agora, nós temos um fertilizante chamado Polyblend, que ele é um fertilizante de liberação controlada do nitrogênio. Então, se nós pensarmos numa adubação aí de... Para colher até 65 sacas de trigo, nós vamos investir aí entre 15 e 16 sacas de trigo hoje, entre adubo de base mais ureia em cobertura. E se nós migrar para o Polyblend, no Polyblend, nós vamos estar gastando mais ou menos, né, investindo o mesmo custo que um convencional. Então, produtor, seja seguro, trabalhe o Polyblend, que ele vai te dar uma segurança, é um seguro na hora de tu aplicar o nitrogênio, e é uma colheita de trigo mais garantida. Então, para trigo, a gente vai trabalhar o Polyblend, e aí todo o manejo nosso de folhar aí, com tônus, concorde e transloque. E pensando na soja, mas é mais distante já, né? Pensando na cultura da soja, o que eu vejo de bem importante, que é nós começar a migrar dos fertilizantes convencionais e pensar mais em solo, trabalhar a base. Aí... ter uma análise de solo bem feita, aí, de 0 a 20, 20 a 40, olhar muito bem para boro, aí a gente traz o produbor aí como referência, que é a fonte mais barata. O boro é um nutriente estrutural, então vai ajudar a planta a fazer mais raiz. Tendo mais raiz, eu vou puxar mais água para dentro da planta. Outro nutriente importante é o enxofre. O enxofre é um nutriente aí que ele é um mensageiro, então ele é um nutriente do estresse. Eu tenho que ter enxofres em níveis elevados, então ele vai manter a produtividade tanto de trigo quanto de soja. E aí, pensando em fertilizante diferenciado, aí, vamos olhar para o Fusion, que é uma fonte de fósforo, que é a evolução dos fertilizantes. É uma fonte de fósforo que vai melhorar principalmente a disponibilidade desse fósforo da adubação, porque ele tem uma resina, e essa resina vai se ligar nos coloides de ferro e de alumínio no solo e vai liberar mais o fertilizante, a fonte de fósforo para a cultura. Então é uma fonte de energia, e aquele agricultor que já usou, ele não troca. Então eu digo, quem trabalhou Polyblend e Fusion, ele vai conseguir nessa tocada. E aquele que ainda não trabalhou, traz para dentro da propriedade. Toda a tecnologia ela tem um custo, né? Ela vai ter um custo, aí se nós olhar... Nós vamos investir aí entre 1 a 2 sacos, dependendo a cultura. Mas depois que o agricultor trazer para dentro da propriedade, usar, testar, ele não muda. Ele segue com ICL.
E, Teonas, lá no dia de campo de Arroio do Tigre e nesse aqui, você mostrou muito bem. Lá no dia de campo, você fez uma escavação, colocou o solo lá para ver, né? E você aqui também colocou a profundidade da raiz. E que o solo seja bem cuidado.
Exato, a raiz de soja ela tem uma capacidade de tamanho de até 2 metros, então o solo é uma caixa de água e a gente tem que cuidar do solo, ter o equilíbrio físico, químico e biológico. Então, produtor, vamos olhar o solo nosso de hoje para 10 anos futuro e aí fazer uma agricultura sustentável com rentabilidade.
A safra chegou e a Cotriel está pronta para receber o seu grão com segurança, agilidade e a confiança de sempre. Aqui você conta com estrutura completa, boa armazenagem, comercialização e toda a tradição de quem há 65 anos está ao lado do produtor rural. Entregue sua safra na Cotriel e garanta mais credibilidade, transparência e o compromisso de uma cooperativa que valoriza a sua produção. Cotriel. A força da união.
O trabalho no campo pode ter muitos desafios. A estiagem que ameaça a colheita, as fortes chuvas que afetam a terra fértil. Tudo isso deixa o produtor rural inseguro e preocupado com o futuro. A Cotriel está ao lado do produtor. e preocupada em oferecer alternativas para enfrentar imprevistos e manter tudo aquilo que importa seguro. Apresentamos a Cotriel Seguros. A confiança e a parceria da cooperativa que está ao seu lado há 65 anos, agora também para proteger sua família, seu lar, seu veículo e, principalmente, sua lavoura, máquinas e propriedade. Conte com a Cotriel Seguros. Nosso objetivo é dar a segurança que o produtor precisa para continuar investindo na lavoura. Na Cotriel Seguros, estaremos sempre unindo forças para proteger o que é seu, de forma completa e personalizada. Tão importante quanto plantar, proteger. Conte com a Cotriel Seguros.
E vamos agora ao último assunto do programa, que são os aniversariantes da semana.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Na próxima semana vão estar completando mais um ano de vida os seguintes associados. Na segunda-feira, dia 24 de março, Elci Keller Grau, Heraldo Ernesto Schmidt, Jurema de Camargo Moraes, Josué Oliveira de Camargo, Arnildo Munaroto, Darcy Ney Betil, Gilberto Antônio Machado, Luiz Rotter, Lúcia Margarida Schwade, Arsanjo Reixo Belger, Heron Sebastião Gomes da Silva, Carlos Alberto Telequen, Jefferson Leandro Brixner, Everton Ferreira Lache, Matheus Basso Carnel, Ezequiel de Toledo, Jardel Marques da Silveira, Fernando Luiz Poul, Juan Ramos Moraes e Andrei Ariel Schunk. Na próxima terça-feira, dia 25 de março, Maria Inês de Biase, Ivanilda Coraza Godoy, Ivo Marciano Borba, Paulo Miller, Isadoro Lira, Elias Moraes Klein, Odair José Silveira, Adarley Nicola, Rosimara dos Santos Kummer, Suelen Stefanello de Moraes e Marielle Zanata da Silva. Na próxima quarta-feira, dia 26 de março, vão estar completando mais um ano de vida os associados Gumercindo Fim, Rubi Pierin, Carlos Gomes da Rosa, Gilmar Mendes Moreira, Paulo Racor, Sidney Freitas, Hildo Maldaner, Alcir Antônio Brock, Silvia Maria Mainardi, Márcia Schneider, Rafael Gotzen, Karina Bortolin Lodi, Marcial Ebert, Roberto Carlos Ian, Vinícius Endrusculo D'Alberto, Vinícius Schmidt de Castro e Graziella Coraza. Na quinta-feira, dia 27 de março, Marilene Lourdes Oliveira, José Pereira da Silva, Valério Jerônimo, Marigélio Ottoni, Rosângela Pereira Drum, Henrique da Silva Limberger, Felipe Assis de Moraes, Geise Hubert e Jéssica dos Santos Souza. Na próxima sexta-feira, dia 28 de março, vão estar completando mais um ano de vida os associados Dirceu Rodrigues de Moura, Avelino Salvadori, Newton Negri, Lauro Moraes Billig, José Edmar Mari, Adão Vanceta, Claudir José Fabris, Edo Jesus Coeler, Rejane Stan, Rejane Maria Salvadori Rosa, Maria Dozolina Enrich, Sidney Marcos Bilke, Cláudio Joni de Oliveira, Cláudio Luiz Rampanello, Cladismar Rodrigues, Hildo Tirlone, Marcelo José Ottoni, Cristiano Mício, Maria Denise Leal Textor, Carla Cristina de Mello, Larissa Fernandes, Karina Coraza Vogt e Ariel André Salvadori Rosa. No próximo sábado, dia 29 de março, Bernardo Scariotti, Darcy Eichner, Hélio Arlindo Gutzen, Ronei Matheus Mício, Eloy Feder, Ivanete Aparecida Lima, Eliege Coraza, Jefferson Camargo Keller, Arlete Haupt, D'Angelo Nelson Brixer, Eleandro Fantoni, Aline Neu, Maurício Bock e Alisson Henrique da Silva. E no próximo domingo, dia 30 de março, vão estar pagando a festa os associados Lorena Limberger, Danilo José Gardim, José Almeri Fagundes, Arlindo Benedetti, Valdomiro Tec Antonello, José Florencio, Homero Schneider, Heraldo Carnope, Aldemar Ebert, Aldino Feio, Marlise Esther de Grandes, Salete Zini Faco, Irici Dias, José Paulo Ferreira Nunes, Marco César Feder, Nilvo Marion, Jair Aldori Belti, André Luiz da Silva Silveira, Elis Regina Iegle, Sandro Miguel Elcheiberg, Bruno Iago Burim, Carla dos Santos Fonte, Tafarel Haas, Lidiane Pasqualini Folmer e Maicon Consul Garrafa. A todos estes associados, em nome da direção e dos demais, vai daqui um grande abraço e votos de muitas felicidades. Na próxima semana também vão estar completando mais um ano de vida os seguintes funcionários. Na segunda-feira, dia 24 de março, Rafael de Lacerda e Rosmari Terezinha Braganholi Sonda. Na próxima terça-feira, dia 25 de março, Pedro Atair de Castro, Leandro Fagundes de Moraes e Angélica da Silva. Na próxima quarta-feira, dia 26 de março, Olívio da Silva, Gilmar Mendes Moreira, Gilberto Martins de Souza, Jefferson Santos Alves e Márcio Drum. Na quinta-feira, 27 de março, Maria Silvana Mussolini e Johnny Rezende Weimer. Na sexta-feira, dia 28 de março, Jocely Moraes, Juarez Matos dos Santos, Christian Luciano Coraza e Jocelaine Moraes Gomes. No próximo sábado, dia 29 de março, Laureano Canse, Imajuera Costa dos Santos, Jefferson Camargo Keller e Cristiano Adamaral Souza. E no próximo domingo, dia 30 de março, vão estar pagando a festa os colegas Valdocir Teodoro Pereira, Carla dos Santos Fonte e Ronan Pereira. A todos estes funcionários, em nome da direção e dos demais, vai daqui um grande abraço e votos de muitas felicidades. Associados e associadas, ficamos por aqui com mais um programa. Esperamos ter cumprido o objetivo de atualizar e bem informar os nossos ouvintes. E desde já fica o convite para mais um Cotriel em sua casa no próximo final de semana. Tenham todos uma semana cheia de paz, saúde e realizações. Até lá!